temos que refletir como é que se responde a isto, porque achamos que não se pode avançar para uma solução como esta sem perceber que direitos e que garantias se dão a quem trabalha. Horários de trabalho, dever da empresa de desligar, a pressão psicológica que é exercida com mais força nesta modalidade sobre os trabalhadores, condições de trabalho ao nível da habitação ou dos meios de trabalho que as pessoas têm ou não têm em casa, pagamentos de subsídio de refeição, por exemplo, que já surgiu durante estes últimos meses de pandemia, essa dúvida, e portanto são alguns exemplos de coisas que durante estes meses foram já demasiadas vezes desrespeitadas exatamente pela falta de clareza que existe relativamente a esta matéria. E por outro lado, já foi aqui referido, mas não com a profundidade necessária, que é o mito da autonomia supostamente criada pelo teletrabalho. E isso é um debate absolutamente fundamental quando referimos esta matéria, porque há uma linha muito ténue quando sobre o controle relativamente ao tempo que as pessoas estão em teletrabalho ou não estão em teletrabalho. E esta questão da falsa autonomia que é gerada e que é criada com o teletrabalho é um ponto essencial quando se tenta ou legislar ou sequer debater esta matéria. E, portanto, temos aqui um problema criado por uma suposta disponibilidade permanente que cria problemas graves, não estão a ser tidos em conta atualmente, e falamos de pressão psicológica, mas também de problemas associados e até uma impossibilidade de fazer uma gestão entre o tempo de trabalho e o tempo de vida pessoal, e portanto são aqui criadas formas muito perversas relativamente quando se aplica esta modalidade sem qualquer regra. E mais perversa é ainda no caso das mulheres. E sabemos que muitas teletrabalhadoras, mães, por exemplo, dizem trabalhar à noite depois das crianças estarem a dormir e portanto o desgaste intensifica-se porque se tem que jogar com o espaço na sua habitação, que muitas vezes não é o adequado, não havendo exatamente essa divisão exclusiva para o exercício da atividade profissional, e isto na verdade acaba por aumentar o isolamento social das mulheres e, para não falar ainda, da grande disparidade salarial que ainda existe no nosso país. E isto são alguns exemplos relativamente ao teletrabalho que nos fazem notar que, efetivamente, este não é um debate sem importância, pelo contrário, mas também é um debate que exige medidas muito concretas. E a Sra. Deputada disse na sua intervenção que as novas modalidades não podem significar desregulação, não podem significar perdas de direitos, mas então pergunto como é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende fazer com que exatamente não exista esta perda de direitos e esta desregulação, até porque sabemos como é que muitas vezes o próprio Partido Socialista operou alterações ao Código de Trabalho que foram lesivas para os trabalhadores, que fizeram com que os trabalhadores perdessem direitos, e então como é que nesta matéria pretende o Partido Socialista responder aos problemas que foram identificados?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Começar a responder aos vários pedidos de esclarecimento, que aproveito naturalmente para agradecer. Será a Sra. Deputada Biana Cunha, aliás, do partido que pede justamente e que agenda este debate, que é importante e do qual, de facto, nós subscrevemos a importância. O Partido Socialista não vai à boleia da pandemia para cumprir o seu programa de governo ou o seu programa eleitoral. E, de facto, nós inscrevemos o teletrabalho ou a regulação, a necessidade da regulação do teletrabalho no nosso programa, justamente porque achamos e concordamos com o PAN que este é um tema não só que tem que ser discutido, como pode ser aproveitado, potenciando aquilo que de melhor, de facto, o teletrabalho pode ter. Eu dei alguns exemplos na minha intervenção. Concordamos em absoluto que existem limites e existem também, naturalmente, desafios no que o teletrabalho, no recurso ao teletrabalho. E alguns desses limites e alguns desses desafios foram justamente enunciados nas várias intervenções. Por um lado, respondendo também à Sra. Deputada do PSD, colocou uma questão, por um lado, nós sabemos que quer o teletrabalho, quer o ensino à distância, reproduzem também desigualdades que já existem. Portanto, não é igual para todos viver uma situação de teletrabalho. Para muitos, o teletrabalho foi uma dificuldade difícil de conciliação de vida pessoal e profissional, ao invés de ser, naturalmente, uma realidade mais positiva. A Sra. Deputada Isabel Pires também referiu o caso de que, não, de facto, esta pandemia não toca, não agrava a situação de todos da mesma forma, e também sobre o teletrabalho, ela foi também mais penosa para as mulheres. Mas não negamos, de facto, que existem também, perguntou sobre a meta da administração pública, não negamos, pelo contrário, que existem, de facto, programas e potencialidades no teletrabalho também. Neste caso, nos 25% da administração pública poderem passar para teletrabalho, naturalmente, ouvindo os parceiros sociais, sempre. Para o Partido Socialista não há uma perspectiva de regular o teletrabalho sem concertação social, sem ouvir os parceiros, sem tendo em conta, naturalmente, o mundo sindical e, sobretudo, a vontade dos trabalhadores. Isso é válido para a administração pública, como é, naturalmente, para outros setores, e essa parte é fundamental para nós. A Sra. Deputada também colocou, como colocou também a Sra. Deputada do PSD, algumas questões sobre como avançar neste modelo e como avançar na questão também da transição digital. Em relação ao avançar do modelo, dizer, Sras. Deputadas, que nós, para nós esta importante discussão do teletrabalho estará sempre subordinada, e respondendo também à Sra. Deputada Isabel Pires, estará sempre subordinada a que não exista uma perda de direitos, a que não exista desregulação do teletrabalho. Neste caso, eu enunciei algumas das questões mais importantes para nós. O direito à privacidade. Que o teletrabalho, quando utilizado, apesar dos seus limites, seja um avanço positivo na conciliação entre vida pessoal e profissional e não um retrocesso. Que seja também um passo positivo para os trabalhadores que recorram ao teletrabalho no seu espaço de criação, de produtividade, que seja positivo também para as empresas, mas sobretudo que conte também com a verdadeira vontade do trabalhador. Esse é também um dos aspectos que defendemos. Por último, dizer também à Sra. Deputada Isabel Pires, que justamente referi a questão de que o teletrabalho tem que ter em conta, e qualquer processo de negociação coletiva, qualquer processo de concertação social, de revisitar a legislação, tem que ter em conta as condições de saúde e segurança no local de trabalho. Como sabemos, nem todos em modelo de teletrabalho podem assegurar, por condições habitacionais diversas, por reprodução de desigualdades materiais, condições de recriar um local de trabalho seguro em casa, ou mesmo as condições de saúde mental, que é algo que também nos preocupa devido ao isolamento em casa. Portanto, já tínhamos, o Partido Socialista acompanha essa preocupação, já tínhamos referido. Por último, dizer à Sra. Deputada que, ao contrário do que disse o Partido Socialista nesta legislatura e nos últimos anos, o que tem feito, e muitas vezes também com a esquerda, é melhorar os direitos dos trabalhadores, de procurar mais conquistas laborais, e creio que temos feito grandes avanços nos últimos anos, apesar de todas as dificuldades e da precariedade e das dificuldades que todos sabemos que ainda existem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, praticamente desde o início de 2020, Portugal, a Europa e o mundo estão confrontados com uma situação sem paralelo nas últimas décadas. Uma ameaça global à saúde pública que mina as relações sociais e compromete a economia. Por força das circunstâncias, a pandemia tornou o teletrabalho uma realidade para muitos milhares de trabalhadores que se viram forçados a trabalhar a partir de casa. Foi, e em muitos casos continua a ser, uma solução de recurso que permitiu à economia não parar em função da necessidade imperiosa de confinamento. Temos todos a consciência que, ultrapassada a atual conjuntura de saúde pública, as coisas serão bem diferentes do que eram até ao seu começo. O business as usual, neste capítulo, será necessariamente coisa diferente. A utilização cada vez mais generalizada do teletrabalho está para durar, não como um mero expediente, mas como uma forma das empresas e dos serviços públicos modernizarem a organização do seu trabalho e dos próprios trabalhadores conciliarem o seu trabalho com a sua vida familiar e social, conferindo-lhes uma maior autonomia na prosecução das suas tarefas. Representa ainda uma maior oportunidade de trabalho para as pessoas com deficiência, algo de fundamental numa sociedade que se pretende cada vez mais inclusiva. Todavia, o exercício de atividade profissional em regime de teletrabalho presume a existência de um requisito indispensável: a compatibilidade com a atividade profissional exercida. De facto, não é crível que, por exemplo, boa parte da produção industrial seja compatível com o trabalho à distância, pelo menos no atual estado de desenvolvimento tecnológico. Sem embargo, existem inúmeras outras atividades profissionais onde tal é perfeitamente plausível. Se as ferramentas tecnológicas existiam há muito, todos temos a consciência que a maioria das empresas nunca ou pouco explorou esta possibilidade. Porém, estamos também em querer ser esta uma situação, quer no setor público, quer no setor privado, que conhecerá uma alteração decisiva de hora em diante. É, no fundo, o repristinar da velha estratégia de Lisboa de 2000 pela transição para uma nova economia baseada no conhecimento. Mas, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aquilo que importa é que a alteração seja não somente quantitativa, mas também e sobretudo qualitativa. É que, face a uma mudança gradual ou repentina de paradigma, importa que se assegurem, acima de tudo e em simultâneo, direitos laborais por um lado e interesses empresariais por outro. É neste equilíbrio entre as partes que a relação laboral se deve sempre edificar, na prossecução do interesse comum entre trabalho e capital, no fundo, pela dimensão humana da economia e do desenvolvimento. Assentando neste pressuposto, importa que a legislação laboral esteja devidamente ajustada para conciliar interesses entre empresas e trabalhadores que exercem ou exercerão a sua atividade profissional neste regime, seja a tempo total, seja a tempo parcial. Importa clarificar o Código de Trabalho, nomeadamente os seus artigos 165 e 166, pelo que a adequação do regime laboral às novas realidades do teletrabalho, em nossa opinião, deve ser ideal e desejavelmente discutida em concertação social, de forma a conciliar interesses, protegendo trabalhadores ao mesmo tempo que atende às necessidades empresariais. Haverá, assim, neste capítulo, de encarregar a concertação social de proceder a uma autêntica mudança de paradigma de um Código de Trabalho construído em torno de uma visão tradicional de trabalho exercido ainda diariamente por um trabalhador em regime presencial e que, por um qualquer motivo, passa a estar também em teletrabalho. Falta ajustar a legislação para que preveja a contratação para trabalhar em teletrabalho desde o início da sua atividade laboral, assim como a regulação do teletrabalho a tempo parcial ou intermitente, cenários que podem tornar-se cada vez mais comuns. Do mesmo modo, importa acautelar outros fatores, como o respeito pela privacidade do trabalhador, os tempos de descanso e repouso da sua família, e importa igualmente regular questões como as condições laborais, a proteção de dados, os equipamentos e plataformas, a segurança e saúde ocupacional, a organização do trabalho, a formação profissional e os direitos coletivos. Tudo isto sem prejuízo da negociação coletiva ter a capacidade de ir mais além, no detalhe, adaptando o teletrabalho à especificidade setorial, sempre de modo a conciliar os direitos laborais e os interesses empresariais. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, boa parte das empresas e dos trabalhadores já interiorizaram que podem trabalhar vantajosamente com plataformas remotas. Desmaterializando-se o local de trabalho tradicional, flexibilizando-se o horário, poderemos estar perante uma melhoria qualitativa na sempre difícil conciliação, trabalho, vida familiar e, ao mesmo tempo, quebrar o pico das chamadas horas de ponta e o protótipo de uma certa cultura empresarial herdada do taylorismo e do fordismo, de que, aliás, este mesmo Parlamento ainda mantém essa tradição vetusta da campainha para o início dos trabalhos.